pas d'à côté. De près, je suis bien plus belle.
Jornal da RFI.
Daniela Franco.
10 horas e 30 minutos em Paris, 6:30 pelo horário de Brasília, no ar, o Jornal da Rádio França Internacional. Bom dia, céu nublado e 6 graus em Paris, em destaque nesta quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. Após colisão entre avião da American Airlines e helicóptero militar sobre Rio em Washington, 18 corpos são encontrados. Autoridades locais acreditam que não haja sobreviventes. Terceiro dia de trocas de reféns entre Israel e Hamas. Soldada israelense foi libertada nessa manhã. Outros 7 reféns devem ter o mesmo destino hoje em troca de 110 detentos palestinos. E refugiado iraquiano conhecido por atos de profanação do Alcorão na Suécia é morto a tiros na periferia de Estocolmo. Essas e outras notícias a seguir. Um jato da companhia American Airlines colidiu com um helicóptero do Exército dos Estados Unidos na noite de quarta-feira, pelo horário local, sobre o rio Potomac, em Washington. O acidente ocorreu próximo ao aeroporto Ronald Reagan, no momento em que o avião vindo de Wichita, no Kansas, se preparava para o pouso na capital americana. As operações de resgate são realizadas em condições extremamente complexas, segundo as autoridades locais. O senador do Kansas, Roger Marshall, acredita que ninguém tenha sobrevivido à colisão. Até o momento, 18 corpos foram retirados do rio Potomac. Os detalhes com a nossa correspondente em Nova York, Luciana Rosa.
Segundo a Administração Federal de Aviação, o voo de número 5342 transportava 60 passageiros e 4 tripulantes quando ocorreu o acidente. Equipes de resgate localizaram o helicóptero, um Black Hawk do Exército, virado de ponta cabeça nas águas geladas do rio. 3 pessoas ocupavam a aeronave na hora do acidente. As operações de busca e salvamento continuam, com mergulhadores trabalhando sob temperaturas próximas a 1,6 graus Celsius, o que pode causar hipotermia em poucos minutos. Às 10h40 da noite, uma fonte das autoridades confirmou fatalidades e informou que os socorristas ainda não resgataram sobreviventes da água. As autoridades investigam as causas do acidente e descartam, por enquanto, qualquer ligação com o terrorismo. Segundo informações oficiais, o helicóptero estava operando um voo de treinamento antes da colisão. O presidente americano Donald Trump foi informado e afirmou estar monitorando a situação. De Nova York, Luciana Rosa para a RFI.
O presidente americano Donald Trump revogou na quarta-feira uma extensão do status de proteção temporária que impedia a expulsão de mais de 600 mil venezuelanos do país e assinou também um memorândum para enviar 30 mil imigrantes em situação irregular para a prisão militar de Guantánamo, normalmente reservada para acusados de terrorismo. O anúncio suscitou a reação do presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que classificou a decisão de Trump de ato brutal. Em entrevista à RFI, Arthur Murta, analista internacional da PUC de Brasília, avalia as consequências da caça de imigrantes ilegais do governo Trump e o que isso pode ter como consequências para os Estados Unidos. Vamos ouvi-lo.
A gente pode ver, portanto, 2 cenários, que é esses imigrantes ilegais trabalhando ainda com mais medo, numa situação de maior vulnerabilidade, portanto, mais expostos à exploração, ao trabalho análogo à escravidão e outras coisas do tipo. Um outro cenário, se todos esses imigrantes saírem da força de trabalho dos Estados Unidos, o que eu hoje acho muito improvável que aconteça, isso vai levar a um encarecimento da mão de obra, vai levar a um aumento de preços que, por sua vez, vai levar a um aumento da inflação. Isso vai ser um problema junto à população, porque a população votou no Trump exatamente por conta da inflação.
Arthur Murta foi entrevistado pela correspondente da RFI em Brasília, Raquel Miura. Uma refém israelense, a soldada Agan Berger, de 20 anos, foi libertada nessa quinta-feira pelo grupo Hamas na faixa de Gaza, nesse que é o terceiro dia de operação de trocas de reféns mantidos no enclave por detentos palestinos presos por Israel. Além de Berger, outros dois reféns israelenses e 5 tailandeses devem ser libertados hoje em troca de 110 detentos palestinos. Uma quarta troca está prevista para ocorrer no sábado, mas pode ser comprometida por acusações do grupo Hamas, segundo o qual Israel estaria atrasando a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Entra em vigor nesta quinta-feira 2 leis israelenses banindo a Agência de Refugiados Palestinos da ONU em Jerusalém. A proibição diz respeito à atuação da organização em território israelense, principalmente no campo de refugiados palestinos de Jerusalém. No entanto, a decisão pode comprometer toda a ajuda humanitária aos palestinos, como nos conta Jonathan Fowler, porta-voz da Agência da ONU para os Refugiados. Vamos ouvi-lo.
Nossas operações em Jerusalém Oriental estão parcialmente paralisadas. Esse é um risco. Não sabemos se uma clínica, nossas escolas poderão continuar funcionando. Em relação a Cisjordânia e Gaza, esse é o segundo ponto que causa problema. Esta lei proíbe qualquer contato entre os representantes de Israel e os representantes da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos. Mas o que constitui um contato? Não sabemos. Por exemplo, alguém que atravessa um posto de controle. Isso é considerado um contato? Não sabemos. Nossas equipes podem retornar à Cisjordânia? Não sabemos. Podemos levar material ou pessoal para Gaza para a operação humanitária em curso? Não sabemos.
Jonathan Fowler foi entrevistado pela repórter Muriel Parradon. Na Suécia, o refugiado iraquiano Sawan Momika, conhecido por atos de profanação do Alcorão, foi morto a tiros na periferia de Estocolmo, indicaram as mídias locais nesta manhã. Um tribunal da capital sueca deveria se pronunciar hoje sobre as acusações de incitação ao ódio contra Momika, de confissão cristã. Segundo a imprensa sueca, o iraquiano estava realizando uma live nas redes sociais no momento do crime e seu assassinato pode ter sido filmado. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, afirmou na noite de quarta-feira que uma resposta vigorosa está ocorrendo contra o grupo armado M23 e as tropas ruandesas aliadas no leste do país, mas alertou que o conflito corre o risco de resultar em uma escalada regional. O rápido avanço do grupo armado e das tropas ruandesas provocou diversos apelos da comunidade internacional pelos fins dos combates.